Mestre Jesus, espíritos amigos que nos assistem, que nos amparam a todos, nossos anjos guardiães, pedimos sustentação e amparo para todos os lares da nossa cidade, das cidades vizinhas, para os lares de todos os nossos irmãos que nos acompanham em favor da humanidade, em favor da paz, da harmonia, em favor da saúde física e espiritual de cada um de nós. Hoje, mais particularmente, Jesus, nós te pedimos em favor desses espíritos que ainda não conseguiram nos perdoar de antigos erros e que continuam nos perseguindo, continuam nos atormentando, que estão exercendo todo o seu ódio sobre cada um de nós, perturbando a nossa tranquilidade. Que eles possam ser atendidos e recambiados, socorridos de acordo com as suas necessidades e que possam receber o amparo e a luz e que possam, Jesus, se fazerem dignos e merecedores do seu perdão, assim como nós os perdoamos pelo mal que tentam nos fazer. Que as suas bênçãos nos envolvam a cada um, encarnados ou desencarnados, amigos ou inimigos, enfermos ou sãos. Em suas mãos, Jesus, nós entregamos o nosso culto e também as nossas vidas e todas as vidas, te pedindo que faça de cada um de nós instrumentos da sua paz e do seu amor, e que assim seja. O Cristo Consolador, o item 6 das Instruções dos Espíritos, advento do Espírito de Verdade. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, visto que a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores também virão enxugar suas lágrimas. Trabalhadores, arai o vosso campo, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho das vossas mãos fornece o pão terrestre para os vossos corpos, mas vossas almas não são esquecidas. E eu, o divino jardineiro, o cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando a hora do repouso suar, quando a trama de vossas vidas escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentirei surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada se perde no reino de nosso Pai, e vossos esforços, vossas misérias formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais despojado de todos vós talvez seja o mais resplandecente. Em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem aos seus irmãos são meus bem-amados. Aprendei com a preciosa doutrina que acaba com o erro das revoltas e que vos demonstra o objetivo sublime da prova humana. Assim como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos da terra, que frequentemente são muito miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Eu estou convosco e meu apóstolo vos ensina. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para um dia vos lançardes, livres e felizes, no seio daquele que vos criou frágeis, para vos tornar perfectíveis, vós mesmos, e deseja que modeleis, vós mesmos, a vossa própria argila, a fim de serdes os artesãos da vossa imortalidade. O Espírito de Verdade, Paris, 1861. Mais consolo para nós através das palavras do Espírito de Verdade. Mais uma vez, a presença de Jesus comprovada na doutrina espírita. E quando, bem no início da sua mensagem, ele nos chama, nos desperta para a necessidade da resignação. Ele diz que nós devemos elevar a nossa resignação ao nível das nossas provas. E não é assim que acontece na vida? Se nós vamos transportar algo pesado, os nossos esforços não são bem maiores quanto mais pesada for a carga. Porque senão nós não conseguimos transportá-la. Assim também com as nossas provas morais, assim também com as nossas provas físicas. Quanto mais pesadas, quanto mais fortes, quanto mais dolorosas, maior precisa ser a nossa aceitação, a nossa resignação, porque assim nós vamos sentir no fundo dos nossos corações que essas provas se tornam mais leves, porque a revolta, a indignação, a não aceitação torna essas provas ainda mais pesadas, ainda mais dolorosas. E o que que vai fazer? Muitas vezes a falta de resignação e de aceitação faz com que nós abandonemos as nossas provas, às vezes numa hora em que está bem próximo que ela vá se findar, que ela vá ter um fim, e nós vamos receber então a bênção da anulação, do fim dessa nossa provação. Então, nós precisamos estar sempre pensando assim: eu posso suportar um pouco mais, eu devo suportar um pouco mais, porque isso só fará bem para mim. Isso só vai trazer vantagens para mim. Eu me lembro aqui de um relato, um caso real, né, um acontecimento real, relatado no livro Memórias de um Suicida. Nossos irmãos já devem ter lido. É o caso justamente daquele autor do livro, Camilo Cândido Botelho, né? Pseudônimo de um famoso, muito conhecido escritor português. Ele, com a velhice, ele ficou cego. E ele, não suportando a cegueira, ele já estava bem idoso, ele se suicidou. Depois de muito sofrimento no mundo espiritual, quando ele foi resgatado, quando ele já tinha se reequilibrado espiritualmente, ele descobriu que a cegueira dele ia durar muito pouco, que ele já estava próximo ao desencarne, e com o desespero, ele se suicidando, o que ele fez? Ele chamou para si dores ainda muito maiores, mais terríveis do que aquela que ele já tinha e deveria renascer no futuro e ficar, passar uma grande parte da sua vida cego. Então, olha como a revolta pode aumentar ainda mais as nossas dores, a não aceitação. Nesse mesmo livro, já que eu me lembrei, vou dar outro exemplo, só que eu não me lembro o nome do personagem. Ele era, quando encarnado, alguém muito bem situado na vida. Ele era um grande comerciante de vinhos na cidade do Porto, em Portugal. E ele faliu. Ele perdeu todos os bens e se suicidou. A única saída que ele encontrou foi o suicídio. E também passou muitos e muitos anos no Vale dos Suicidas, até que foi recolhido e foi levado para aquela instituição conhecida como Universidade Maria de Nazaré, onde passou a ser tratado também, passou a ser evangelizado como os demais membros daquele grupo. Numa determinada altura da história, esse personagem, eu não me lembro absolutamente o nome dele, quem dos nossos irmãos aí que lê o livro talvez esteja lembrando, coloque aí para nós, por favor. Me veio aqui agora um nome, Jerônimo, eu não sei se é esse o nome, mas acredito que sim, que seja Jerônimo. Ele, no mundo espiritual, insistia e insistia de tal forma, se revoltando, que ele queria voltar à terra, porque ele queria rever os seus entes queridos, ele queria rever a esposa, os filhos. E o dirigente daquela instituição dizia para ele: não é hora, você ainda não tem estrutura para visitar os seus parentes da terra. Não, mas eu quero. E ele foi insistindo tanto, mas tanto, que aquele dirigente não teve outra alternativa a não ser autorizar a sua vinda à terra. E ele então foi deixado à porta de sua antiga casa, lá na cidade do Porto. Ele subiu as escadas da casa, gritando o nome da sua filha mais nova, Marianinha, que era a menina dos olhos dele. Quando ele abre a porta, ele já nota os móveis, tudo diferente, nada igual a que ele conhecia, que ele tinha deixado, e ele percorre a casa desesperado e não encontra ninguém. E alguns espíritos zombeteiros que estavam ali por perto, então dizem a ele: procura no porto, procura no cais, quem sabe você encontre eles por lá. E assim ele fez. E quando ele chegou lá no cais, no mercado de peixes, que era uma das profissões mais degradantes que existia, pelo mau cheiro, pelo local de trabalho, ele encontrou a esposa e uma das filhas trabalhando como peixeiras, abrindo e escamando os peixes, preparando peixe para vender. E para o cúmulo da dor do Jerônimo, ele descobriu, por um acaso, ou alguém, algum espírito inimigo o mostrou, ele ficou sabendo que a sua esposa vendia o corpo de sua filha mais nova para poder sobreviver melhor. Aí ele ficou meio louco e começou a captar os pensamentos do seu filho, que pensava assim: se meu pai tivesse resistido, se meu pai não tivesse se suicidado, tudo seria diferente, tudo seria melhor. E ele acompanha então aquele pensamento, e aí é que ele fica totalmente desesperado, porque o filho tinha sido pilhado roubando e tinha sido condenado a vários anos de prisão. E ele, nesse momento então, ele enlouquece completamente, e ao ser levado de volta para a Universidade Maria de Nazaré, ele teve que ser trancado no manicômio junto com os outros espíritos enlouquecidos. Então, olha, o que que a impaciência, o que que a falta de resignação pode trazer para nós? Outra coisa, além da resignação, o Espírito de Verdade nos receita aqui uma coisa que é uma grande bênção para nós, que infelizmente muitos de nós não aceita, muitos de nós vemos nisso um castigo. O Espírito fala aqui para nós da importância do trabalho. O trabalho é uma necessidade. O trabalho, ele produz o progresso. O trabalho traz o sustento material e ele desenvolve a nossa inteligência. Então, o Espírito de Verdade diz assim: trabalhadores, arai vosso campo, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho das vossas mãos fornece o pão terrestre para os vossos corpos, mas vossas almas não são esquecidas. E eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. E esses pensamentos são o quê? São as nossas orações, são as nossas vibrações. Então, olha, o remédio para nossas dores, o remédio para nós vencermos as nossas dificuldades: resignação, trabalho, oração. É um trio muito forte, é um trio que vai garantir a nossa tranquilidade, que vai garantir que nós consigamos a paz necessária para continuarmos levando avante as nossas provações. E ele diz ainda aqui: Aqueles que carregam os seus fardos e que assistem os seus irmãos são meus bem-aventurados. Mais um conselho, mais uma dica. Aqueles dentre nós que, mesmo com a sua carga de provações, aqueles dentre nós que, mesmo com os seus sofrimentos, ainda conseguem olhar para as necessidades do próximo, que buscam uma maneira de auxiliar o próximo que está sofrendo, esses, Jesus diz, são os meus bem-aventurados. Por quê? Porque quando nós tiramos os olhos, deixamos de achar, de pensar que somos os que mais sofremos, que somos aqueles cuja carga é a mais pesada de todas, e deixamos de pensar nisso e buscamos encontrar um tempinho, buscamos encontrar uma maneira de auxiliar o nosso próximo, de ajudar a ele a carregar a sua cruz, né? Aliviar as suas dores, porque é isso que Jesus diz para nós: vinde a mim todos vós que sofreis e eu vos aliviarei. É o exemplo de que nós tanto precisamos. Hoje à tarde eu li no livro Inspiração a mensagem de Emmanuel, que eu não me lembro agora o título, mas ele diz assim: a única coisa que, quando nós dividimos, ela se multiplica é a felicidade. E a felicidade, ela é conseguida quando nós conseguimos nos preocupar com a sorte do próximo, com o destino do próximo. Então, essas, olha aí, essas são as armas, entre aspas, né? Estes são os meios. Eu vou mudar a palavra arma para bênçãos. Encaixa muito melhor aqui a palavra bênção. A bênção da resignação, a bênção do trabalho, a bênção da oração e a bênção da caridade. Olha, já era um trio, agora já virou um quarteto. Resignação, trabalho, oração, caridade. Se nós conseguirmos desenvolver em nós esse quarteto, com certeza nós somos relativamente felizes. E ele nos adverte também sobre uma coisa bastante importante que muitos de nós ainda traz dentro de si, é o inconformismo com a nossa situação econômica, com a nossa situação financeira. E muitos de nós invejamos os ricos. Como nós gostaríamos de estar no lugar deles. Mas o Espírito de Verdade diz aqui para nós que isso é um erro da nossa parte, por nós ignorarmos a realidade, por nós ignorarmos como as coisas são verdadeiramente, porque muitas vezes esses ricos que nós invejamos, eles são muito mais sofredores, muito mais miseráveis do que nós mesmos, porque suas cargas, suas provas são muito superiores, muito mais pesadas do que as nossas. Ah, mas por quê? Ele pode comprar tudo que ele quiser. Ele tem uma vida tranquila. Do nosso ponto de vista, talvez sim. Mas a prova da riqueza, ela é terrível, porque ela abre para o espírito um leque de tentações que ele pode buscar satisfazer, que no fim das contas pode levá-lo a cair num abismo de erros, onde ele pode estar adquirindo para si provas ainda mais terríveis, além de não dar conta de resistir às tentações que se abrem diante dele, ele ainda vai adquirir, buscar para si uma carga pesadíssima, um futuro talvez de lágrimas, um futuro de muito sofrimento. E então nós precisamos nos vigiar, nos patrulhar diante disso. E o Espírito encerra a sua mensagem com esta frase aqui. Eu estou convosco e meu apóstolo vos ensina. Olha aqui, mais uma prova de que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Olha o que ele diz: eu estou convosco e o meu apóstolo vos ensina. Então, a doutrina espírita é sim Jesus conosco, Jesus nos amparando, Jesus lado a lado conosco, e tantas vezes pode até mesmo estar nos carregando, né? Como aquela belíssima passagem daquela música Pegadas na Areia, né? Então ele continua aqui: bebei na fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida para um dia vos lançardes livres e felizes no seio daqueles que vos criou frágeis para vos tornar perfectíveis e deseja que modeleis vós mesmos a vossa frágil argila, a fim de serdes os artesãos da vossa imortalidade. Olha aqui, o Espírito faz alusão, faz referência ao nosso livre-arbítrio. Criados frágeis como fomos, simples e ignorantes, o nosso destino foi entregue nas nossas próprias mãos. O nosso destino é modelado pelas nossas ações. O nosso destino é construído por nós mesmos, de acordo com o nosso livre-arbítrio. E quando nós nos tornarmos espíritos bons, quando nós nos tornarmos espíritos perfeitos, nós vamos olhar para trás e vamos perceber que a nossa perfeição foi alcançada, é fruto das nossas próprias lutas, é fruto do nosso próprio trabalho. Então é por isso que Deus nos criou simples e ignorantes e não nos criou já perfeitos. porque nós não entenderíamos então a perfeição, porque ela não seria fruto do nosso trabalho, então ela não seria nem um pouco valorizada por nós. Eu vou ler aqui uma página do Emmanuel, do livro Inspiração, Sequência. Se desejas alcançar a caridade e a ciência nos cimos do progresso, observa a produção da árvore sábia e simples. De início, a sementeira. Mais tarde, o crescimento. Depois, a floração. No fim, a frutescência. Olha aqui. Com o exemplo de uma árvore, o Emmanuel traça para nós a nossa caminhada espiritual. De início, a sementeira, quer dizer, a nossa criação como espíritos. Mais tarde, o crescimento, a aquisição das nossas experiências ao longo das reencarnações. Depois, a floração. A maturidade é quando nós vamos começar a produzir por nós mesmos, que as nossas ações vão ter eficácia no mundo. Por fim, a frutescência, quer dizer, é quando nós alcançaremos a plenitude, quando os nossos frutos, quando as nossas obras vão estar totalmente de acordo com as leis de Deus e os ensinamentos do Cristo. Não pedirás assim à roseira nascitura que se cubra de flores, simplesmente porque surja a teus olhos. Oferecer-lhe-ás água e adubo, carinho e defesa, para que te possa retribuir na tela das horas, com o ramo perfumado a enriquecer-te o jardim. Tudo segue etapas, tudo por etapas, nada antes da hora. O fruto não aparece antes da semente, antes da flor. Não reclamarás da criança a interpretação da cultura clássica apenas porque demonstre vivacidade e inteligência. Dotá-la-ás, como é justo, com os talentos da escola e da educação, para que no curso dos dias te satisfaça a exigência. Então, olha, nós não podemos esperar dos espíritos, dos encarnados, que eles demonstrem para nós toda a sua capacidade sem antes ter passado por um longo aprendizado. Lembra-te da casa nobre, começando nos alicerces, e não te desmandes na pressa, a fim de que a tua existência se ajuste à gloriosa sinfonia da vida. A casa, o edifício, por maior que seja, ele começa pelo alicerce e pouco a pouco ela vai crescendo, pouco a pouco ela vai tomando forma. Mas primeiro o alicerce, quer dizer, primeiro a base de todas as nossas conquistas. Nós não vamos conquistar nada, nós não vamos aprender nada. Nós não vamos realizar nada sem antes um aprendizado, sem antes uma base. Não adianta a gente querer queimar etapas, porque uma etapa, ela é a base, ela é o alicerce para uma outra conquista, para um outro voo, vamos dizer assim. Ninguém trairá os imperativos do tempo no campo da evolução. Nós não podemos atropelar o tempo. cada coisa no seu momento, cada coisa na sua hora. As próprias constelações e os próprios átomos obedecem à lei do ritmo e procedem segundo as disposições da ordem no seu mecanismo certo. Olha, desde as estrelas até os átomos, ou desde os átomos até as estrelas, todos obedecem à lei, todos obedecem à lei do movimento, que dá estabilidade aos átomos, que dá estabilidade às estrelas e às constelações. Então nós também, como espíritos, estamos submetidos a leis que nós não podemos burlar, que nós não podemos ultrapassar. Não há como. Se nós tentarmos ultrapassar e burlar essas leis, nós vamos sofrer quedas e vamos ter que reiniciar a nossa jornada do nada, talvez. Recordemos desse modo quanto temos recebido dos benfeitores da vida mais alta, em tolerância e renúncia, até abordarmos a faixa do entendimento em que hoje nos situamos e endereçando a retaguarda as mãos incansáveis e amigas, saibamos ajudar e socorrer, perdoar e amparar infatigavelmente, na certeza de que, apenas assim, repetindo indefinidamente as lições do roteiro sob a inspiração da bondade e da paciência, é que atingiremos por nós mesmos a auréola da sabedoria e do amor que nos aguarda ante a luz dos sóis sublimados e infinitos. Emmanuel chama a nossa atenção aqui de quanta paciência precisou os nossos guias espirituais, que desde a nossa formação como espíritos têm seguido a nossa evolução, têm seguido o nosso progresso. E agora que nós chegamos a um determinado nível de entendimento, qual é a nossa obrigação em nome do amor e em nome da caridade? É olharmos para trás, olharmos de onde nós viemos e também exercitarmos a paciência, exercitarmos o amor, a caridade, dando as mãos a esses que vêm depois de nós, auxiliando sempre, auxiliando-os em todas as necessidades. Aqui nós podemos remeter à lição do Evangelho, quando o Espírito de Verdade diz assim: aqueles que ainda com as suas cargas, aquele ainda com as suas provas, que se voltam para auxiliar os seus irmãos em caminhada, são os meus bem-amados. Não é com essas palavras que ele diz, né? Mas o significado é esse. Então, vamos aproveitar o tempo. Não vamos desperdiçar o tempo. O tempo é uma coisa sagrada. O tempo é a oportunidade de trabalho, de progresso, de desenvolvimento da inteligência, da razão e dos sentimentos, o crescimento, o desenvolvimento do nosso coração. Então vamos encerrar agradecendo a Deus e a Jesus pelo socorro proporcionado a cada um de nós, aos nossos irmãos desencarnados, aqueles que ainda não conseguiram nos perdoar, aqueles que caminham cegamente pelo mundo sem entenderem as suas necessidades, sem perceberem a sua situação de desencarnados e que estão buscando na perseguição aos seus inimigos concluírem a sua vingança, fazendo todo o mal, prejudicando aos seus ex-inimigos, aqueles que os prejudicaram em outras épocas. Obrigado, Jesus, pela limpeza nos nossos lares. Obrigado pelo recambiamento de entidades menos felizes, não só dos nossos lares, mas essas que vagueiam pelas ruas desarvoradas, sem terem conhecimento de si mesmas. Nós te pedimos para esses espíritos endurecidos no mal, que também sejam socorridos, que as nossas preces auxiliem no seu despertamento. Por último, nós te agradecemos por todas as bênçãos dispensadas a toda a Terra, a toda a humanidade encarnada ou desencarnada, suas bênçãos e sua luz para aqueles nossos irmãos que continuam trabalhando arduamente em favor de todos nós, seja em que tipo de atividade for. Agradecidos, entregamos, Jesus, as nossas vidas e todas as vidas em suas mãos, te pedindo que faça de cada um de nós instrumentos da sua paz e do seu amor, e que assim seja.